Ah, moleque! E vocês estão pensando que nós estamos brincando com vocês? Não tô, não. Eu tô aqui chamando pra ao vivo no Balanço Geral, Tony Garcia e Reinaldo!
Oi, como vai?
Vamos!
Meu povo, voltamos e estamos começando mais um da Lamalcast. E como eu prometi naquele primeiríssimo episódio, nós somos um podcast de histórias de Recife, história das coisas, mas também história das pessoas, dos recifenses. E é isso que eu trago para vocês aqui. Um recifense, Arlene, se apresenta.
Oi, pessoal, meu nome é Arlene. Eu tenho quase 26 anos, teoricamente.
Daqui a pouco, né?
Daqui a pouco, porque amanhã não, depois da manhã, porque ainda é 23 horas. Isso acho que não vai, mas enfim. Porque já é meu aniversário e aí eu tô já nessa vibe, né? Mas...
Olha aí. Isso.
O sol tá entrando em gêmeos, tá todo mundo aqui. Mas, enfim, eu tenho quase 26 anos, eu sou jornalista e eu sou uma pessoa bem aleatória no Recife. Eu não sei explicar.
Vamos tentar explicar.
Vamos tentar. Né? Eu tava...
Sim.
Eu tava aqui lembrando de uma história muito doida, que tipo, tem umas coisas que só acontecem no Recife, tá ligado? Tipo, teve uma vez que eu saí do estágio, eu tava no Recife Antigo, e eu tava com dois amigos meus. E alguém tava gravando uma pegadinha no Marco Zero. E nesse dia, especificamente, eu tava chorando por algum motivo. Eu não lembro o que foi. E eu saí nesta bexiga dessa pegadinha. E tiveram vários acessos. E é tipo, vez ou outra, alguém brota assim. Tipo, é tu aqui nesse vídeo. E eu, meu pai do céu, que vergonha. Minha gente, se eu soubesse que ia ficar em casa.
É, tem um amigo meu, Diego, que ele foi alvo de uma pegadinha. Sabe o Ítalo Senna?
Sim.
Tá gravando e tudo. Ele abordou Diego. Um abraço, Diego. Provavelmente vai escutar isso.
Aham.
Dele e tudo. E Diego é um cara gaiato. Mas ele tava muito sério nesse dia. Ele faz umas caras assim, deu um joinha todo contrariado e gerou excelentes figurinhas. Toda vez que eu posso, eu pergunto se ele tá andando em cima de mim ou de alguém, assim. Só para evocar a vibe desse vídeo. Esse vídeo maravilhoso. Mas sim, trazer você aqui para contar, para você nos contar uma história, para eu também contar alguma coisa e fazer esse joguete evocando o que há de melhor em Recife, que é, além de tudo, né? Tudo é bom, porém é difícil. São as histórias de nós recifenses. Mas e aí, que história você trouxe pra gente analisar aqui nos mínimos detalhes? Calma. Você não disse o que você faz. Isso meio que importa.
Eu sou jornalista, eu ia falar isso. Eu sou jornalista, então eu acabo falando muito do meu trabalho. E tem, tipo, eu tava pensando aqui, uma coisa que eu acho muito legal do recifense é que o recifense é um bicho aleatório, tá ligado? Tipo, tem
Sim.
umas coisas sem pé nem cabeça que você fica sem entender. Tipo, onde eu trabalho, sempre que a gente faz um ao vivo alguma coisa, tem um que ele acompanha os repórteres em tudo que é lugar. E a galera que assiste já reconhece ele, pô. E ele tá lá sempre assim, ao fundo, tá ligado? Olhando
Sim.
pro nada. E,
É um
tipo,
figurante.
é muito engraçado, pô, porque ele já conhece todo mundo. E ele tá lá sempre assim, tipo, é como se ele vivesse em função daquilo. E eu fico sem entender qual é a lógica disso. Eu olho pra TV, o cara tá lá e eu fico lá. O nome dele, inclusive, é Carro Velho.
O nome dele é Carro Velho?
É, feito, a gente não sabe o nome dele.
Tem um antigo meme que do início da internet, que é um bicho chamado Carro Velho, que ele é um radialista de Queixaramobim, no Ceará. Inclusive, eu e Ícaro ficamos um tempo viciados nesse vídeo, que é rasgando elogio. Você me lembrou disso. Curioso.
É muito bizarro, pô. Tem umas coisas assim, muito aleatórias assim, que a gente vê na TV. Eu acho que são as minhas experiências mais curiosas no Recife, porque eu sempre fui muito em ficar em casa. E quando eu comecei a ir para a faculdade, ia sair, a conviver com mais gente, etc., ia ter independência, tipo, autonomia e tal, eu comecei a ver muita coisa doida, sabe? Então, sim, eu acho que tem umas coisas, assim, tipo, muito típica que você vê, assim, no recifense. Tipo, por exemplo, você vê aquela pessoa que ela sai andando de casa, ela faz o mesmo percurso todo dia, e ela é tão metódica que ela sabe exatamente as pessoas que vão descer na parada tal para ela sentar no ônibus.
Ah, eu sou assim. Eu fui assim minha vida inteira. Eu reconheço as pessoas que onde elas descem, o comportamento delas, eu padronizo tudo. Eu sou assim, exatamente assim.
Exatamente. Eu fazia muito isso na época que eu ia pro estágio. Eu pegava 6 horas da manhã. E tinha um cara, eu morava no Cordeiro. Eu sempre morei no Cordeiro a minha vida toda. E aí, tinha um cara que ele pegava o ônibus. Ele pegava o ônibus antes de mim, mas ele descia antes de mim também. Ele descia na Torre, que era o finado Avenida do Forte, que, inclusive, odeio o fato de ter esses BRT. Eu sentia muita falta dos meus ônibus, com licença, queria que dizer isso. O BRT... não trouxe muita felicidade para o pernambucano.
Nenhuma. Não trouxe nenhuma. O BRT é só mais uma promessa horrenda não cumprida. Uma promessa da Copa, se eu não me engano, né?
Foi. É. Copa 2014.
Ah, Maria. Eu morei muito, minha vida toda, na Várzea, né? Eu fui me mudar depois de velho já.
Uhum.
E eu estudei em 7 colégios diferentes na cidade de Recife. Por isso que eu conheço tanta gente, porque em algum momento eu estudei com todos os jovens de uma geração junto. É muita gente, eu nem sei dizer quantos e quem são, sabe? Mas a galera que... eu estudei com o prefeito João Campos.
Meu Deus! Também.
Não só ele, é muita gente, é realmente muita gente.
Uhum.
E tem um determinado momento que eu estudava no São José, que é na Conda Boa Vista, né?
Sim.
Eu morava no CDU. Minha vida toda eu peguei o CDU Várzea, que ele tem um percurso que ele é feito para engarrafar, né?
Uhum.
Todo o caminho que ele faz é pegando os engarrafamentos. E teve a destruição da Caxangá, feita lá era antigamente. Ó. Saudade da antiga Caxangá. Muita saudade. E tive a obra, a grande obra causou um grande engarrafamento.
Sim.
Mas aí teve uma obra da modernização do Derby, que deu outro engarrafamento. Aí teve a obra de recalchutar a Conda Boa Vista. Essas 3 obras aconteceram em determinado momento, na mesma hora.
Sim.
Então, eu pegar ônibus às 6 era garantia que eu ia chegar às 10 na cidade. E um professor que não me reconhecia. Até hoje, ele morava lá na Várzea. Ele não sabe quem eu sou, porque eu só tinha primeiras aulas. Eu sempre chegava atrasado. Não tinha o que fazer.
Meu Deus, é muito real. E, tipo, quando você ia voltando... Porque, assim, eu não lembro exatamente quando o BRT saiu. Mas eu pegava muito da cidade pra CDU, por causa da Federal, né?
Sim, sim.
E aí, meu filho, era 3 anos para chegar, véio. Você tirava pelo menos 1 hora, porque você ficava parado na Boa Vista, depois você ficava parado no Derby, depois você ficava parado na Caxangá, depois você ainda ia ficar parado na CDU.
É, sim. Uma grande loucura que era estudar na cidade, porque existe todo um microcosmo de estudar na cidade.
Uhum.
Semelhante a trabalhar na cidade, mas é tipo, toda sexta-feira tinha protesto na Conda Boa Vista. Naquela época, pelo menos. Era. Sempre a gente já trocava figurinha sobre tentar adivinhar do que o protesto era. E sempre atrasava os ônibus por causa disso. Eu já vi tanto metroviário, bancário, correio, na conta do meu bicho, e todos eles faziam com que eu não chegasse em casa na hora. Eu largasse 4, porque eu tinha vôlei, e chegar em casa às 10. Ou menos, assim.
Uhum.
Sempre foi muito parado. Essa questão de trânsito, né?
Eu tava aqui, tipo, pensando sobre esse rolê dos ônibus, porque hoje, inclusive, tiveram, tipo, teve um protesto que eu não sei exatamente do que foi, eu sei que, tipo, foram umas coisas que se misturaram. Eu acho que teve ônibus, teve profissional de educação,
teve metrô.
Teve metrô, pronto. Em algum momento, todos os protestos convergiram e você não sabia mais qual era o motivo do protesto, você só sabia que as coisas estavam paradas.
Sim. Inclusive, eu vi a sua televisão lá na... Onde era, meu Deus? Lá na Guararapes. Eu passei mesmo na frente. Quando me liguei que tinha... Estavam me filmando. Eu vi, na verdade, todas as televisões na cidade, porque o centro é o palco do ao vivo, né?
Uhum.
Então, eu passo sempre atrás. Tô sempre nas carreiras, né? Eu sempre fico observando. Se algum dia eu lhe ver, eu vou, sei lá, gritar ou tentar os 15 segundos de fama.
Pode gritar, é tranquilo. Agora, é muito engraçado, tipo, sempre que tem coisa no centro, obviamente, quando tem uma movimentação muito em algum lugar, toda a imprensa vai. Mas é porque, assim, a gente entende que a galera precisa protestar, precisa fazer as coisas, mas é porque chega um momento que você já não entende mais pelo que eles estão lutando, sabe? Porque eu fico com a impressão de que a galera vai morrer na praia. Isso me deixa muito chateada.
Sim. Sabe um protesto que foi o contrário disso? Foi aquele do MST. Eles pegaram a ponte, eles pintaram toda a produção, colocaram a ponte. Eu achei aquilo massa. Eu tava nessa ponte no momento que eles estavam pintando. E eu não consegui ver do que se tratava, porque eu tava no nível das palavras, né? E aí, quando eu vi o helicóptero, assim, pegou. Funcionou, sabe? Eu achei muito ponto muito fora da curva aquele. Eu aplaudo de pé o marqueteiro que teve essa ideia. Eu achei fantástica. Mas, realmente, eu me peguei pensando nessas questões de protesto de ônibus e sobre incômodo. Eu já fiz muito protesto. O pessoal que me conhece sabe. Eu já fui até Brasília protestar. Era perto da morte na época das ocupações que eu ocupei a rural, né? E eu levei uma rebordosa da Polícia Federal bem forte lá. É tiro de bala de borracha, spray, tudo. Eu também teve uns protestos que eu participei aqui naquele momento que o exército reprimiu a gente. Mas é complicado o povo perceber o protestante enquanto representante daquilo. É difícil ter o povo do seu lado naquele momento. Você precisa chamar a atenção. A ideia do protesto é chamar a atenção, no final das contas. Você quer bloquear uma via, você quer causar o trânsito, você quer fazer as pessoas prestem atenção no que você está falando. Mas o povo se irrita muito. Porque é muito irritante você estar o tempo todo no trânsito, o tempo todo em ônibus. É muito irritante.
Eu acho que esse rolê de chamar atenção também tem muita questão de, tipo, a gente, no caso da sociedade, todo mundo, tá tão inserido nessa mecânica de, meu Deus, eu preciso trabalhar, meu Deus, eu preciso fazer as coisas logo, eu preciso ser produtivo, eu preciso não sei o quê, porque é como se ninguém tivesse tempo para se questionar. Tipo, nem para nada, porque assim, hoje mesmo eu fui fazer um exame. E atrasou o exame, porque, enfim, deu um probleminha lá, a mulher esqueceu de botar minha ficha, foi um rolê. E eu tava extremamente desesperada, porque eu ia me atrasar pro trabalho. Só que, e tipo, assim, conscientemente, eu sei que, eu preciso cuidar da minha saúde, como qualquer pessoa, assim, o ideal é que você tenha saúde, educação, tudo. E, tipo, você consiga focar nas suas coisas, nas coisas que você precisa. Mas aí você fica, tipo, meu Deus, eu preciso ir trabalhar, eu não posso me atrasar. Eu tenho que ser um funcionário exemplar, eu tenho que fazer tudo isso. E, tipo, não é uma cobrança minha exclusiva, é uma cobrança geral, sabe? É uma cobrança de tipo, pô, é como se a gente precisa ser proativo, porque senão vai perder emprego, porque senão vai dar ruim, e você acaba ficando tipo, consumido. Por exemplo, se você não tem tempo nem para pensar na sua saúde, que é uma coisa bem simples, você não vai ter tempo para pensar, para questionar coisas do tipo, meu Deus, por que é que essas pessoas elas estão protestando? Isso me afeta? Como isso me afeta, sabe? Você simplesmente chega, ah, a galera fica fazendo isso, atrapalha a vida do povo, não sei o quê. Só que, literalmente, eu acho que não é nem culpa da pessoa que tá lá julgando, porque às vezes ela nem tem a consciência ali na hora de que ela não tá se questionando um pouquinho. E também não é culpa da pessoa que tá protestando, sabe? Tem todo um sistema que faz com que você, tipo, vá levando, vá empurrando a vida com a barriga, sabe?
Sim.
É muito bizarro.
O imediatismo do cotidiano faz com que as pessoas, além de não protestarem para as coisas melhorarem, porque quando a gente fala de transporte público, pelo menos, é um consenso geral que é uma grande merda. É
Exato.
tudo uma merda. Nada é bom. Então, todo mundo sabe disso. Todo mundo odeia pegar um ônibus lotado, não ter conforto. Esses dias um ônibus pegou fogo na frente do meu, aqui no bairro. Saiu em tudo quanto é canto. O ônibus se incendiou em questão de minutos. Teve todo mundo descer do ônibus de trás. Foi um terror, assim. Foi um R11 cai de Santa Rita. Então, quem protesta, a ideia, no fim, a macro ideia é que é uma luta por uma certa melhoria. Essa melhoria ela tem que vir de alguma forma, né? As pessoas têm que ser ouvidas de alguma forma. Mas é exatamente isso que você falou, que eu não podia concordar mais. O imediatismo do dia a dia impede você de projetar essa solução.
E, assim, outra coisa que também me chama a atenção com relação a esse imediatismo, eu não sei se tu pensa muito sobre isso, mas, tipo, a gente sabe que a situação tá muito punk para todo mundo, em termos de economia, de sobrevivência mesmo. E quando tu falou, assim, sobre histórias e tal, basicamente, tipo, o jornalismo, ele é muito feito disso. E aí você escuta as histórias das pessoas e às vezes não tem como você ficar alheio e criar uma barreira, sabe? E tipo, ah, essa aqui sou eu, jornalista, então eu só estou ouvindo a história da pessoa. Você fica mal. Então você escuta, tipo, tem aumentado muito. Pelo menos eu tinha percebido isso há um tempinho. Eu acho que muita gente percebeu, mas enfim, eu tô falando da minha percepção. Eu tinha notado isso há um tempo, que eu via muita gente nos sinais. Com placa que eu tô com fome, que eu tô desempregado, que não sei o quê. E começaram a sair muitos dados sobre isso, sobre insegurança alimentar, sobre não sei o quê. E ao mesmo tempo também vão surgindo várias iniciativas de tipo, vamos ajudar a galera, vamos recolher alimento, vamos. Eu acho louvável, eu acho incrível. Mas é muito preocupante que você tenha uma pessoa, por exemplo, a gente fez uma matéria com uma senhora. Ela basicamente ela chegou a se alimentar de restos de comida, sabe? E eu escutava isso, eu literalmente eu fiquei, o que é que eu faço? Sabe? Como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer?
Ah, sim.
Entendeu? E
Eu sei que
aí
sentimento é esse.
é muito bizarro assim que tipo as pessoas elas estejam preocupadas em criar iniciativas. Óbvio que não são todas, mas também algumas estão. Em criar iniciativa, em fazer vaquinha, em arrecadar alimento e etc. É louvável, mas é muito preocupante que a maioria das pessoas não se toque que isso é a obrigação do Estado. O Estado, ele precisa. Tem gente passando fome, isso é responsabilidade minha, sabe? Não era para ter. Então, eu fico me perguntando isso o dia inteiro, sabe? Tipo, a gente passou a marca de mais de 1 trilhão de impostos só em 2021. E tem um monte de gente que não tem o que comer, que não tem onde morar, que foi pra rua porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Entendeu? E essas são, assim, as histórias mais leves. Entendeu? E aí eu fico
Imagino.
pensando. Como é que, tipo, uma pessoa que tá numa situação dessa, ela vai se preocupar se, tipo, a galera tá se protestando. Essa pessoa, ela literalmente, ela não vai pensar nem no imediatismo de chegar no trabalho. O imediatismo dela é tipo, meu Deus, eu preciso comer. Sabe? Eu preciso...
Sobrevivência pura e simples.
Ah! Isso, eu me pego muito pensando nisso, porque, assim, eu não sei explicar, tipo, é um tema que me deixa muito mal quando eu penso que, tipo, literalmente tá do meu lado, sabe?
Sim.
Eu posso ajudar uma pessoa, mas aí vai ter outra com fome. E a gente, como cidadão, a gente tem que ter uma consciência coletiva, mas, tipo, isso não é 100% obrigatório. Das pessoas. As pessoas não têm que estar pedindo, não têm que fazer isso. Elas deveriam ter esse direito garantido.
É, e uma coisa que eu venho notado foi o grande crescimento dos moradores de rua. Tem uma crescida exponencial desses últimos anos. E você sempre viu, assim, sempre houve, nunca foi zerado. Nunca não houve uma população negra. Até uma questão até histórica. Vou contar um pequeno caos histórico aqui. Teve uma revolta em Bonito. Uma revolta antirrepublicana. Quando se instaurou a República, sabe?
Uhum.
E essa revolta, ela tem uma particularidade dela ser sebastianista. Então, ela queria... Tinha essa história do retorno do rei Sebastião. Então, uma parada meio louca. E o jeito com que o Estado que cuidou disso, um Estado recém-criado, então ele precisava se firmar e eliminar algumas bases monárquicas, foi prender o pessoal, executar a vila inteira. Assim, todos os homens foram executados, se não me engano. E as mulheres e as crianças foram levadas a Recife, onde eles viraram moradores de rua. Não é o início, isso ainda não é o início da coisa, sabe? Então você imagina o quão antigo, quão complexo toda essa situação é. E eu, você falando, o que você me falou, só me lembra o mito da imparcialidade, né, que existe. Não só o jornalista imparcial, como também tem o historiador imparcial. Isso é semelhante nas nossas profissões.
Uhum.
O historiador ainda tem uma coisa muito mais rigorosa quanto a isso, a trato de informações até, tem toda uma questão. Mas eu me peguei muito abalado, afinal, eu tenho um filho de um ano e meio, e ver crianças na rua, assim, bebês. E, eu não vou ser hipócrita, isso acaba me afetando mais do que adultos, porque existe uma dessensibilidade que também é sistêmico em todo mundo. Você trabalha ali na cidade, você acaba se acostumando com aquilo.
Uhum.
Não tem como não se acostumar. Mas o que me tirou desse topo foi esses bebês.
Uhum.
E eu sei o que o bebê está precisando, sabe?
Uhum.
Esse contato. E tem um bebê ali e estava sempre dormindo no momento que eu passava, né, dormindo no chão e... Aí eu me cocei aqui, eu fiz o que eu pude, levei umas roupas, o que eu dava, um pouco de comida, sabe? Foi pouco. Mas foi algo. E por isso que eu vou até linkar aqui o pessoal de uma ONG que eu tomei conhecimento, chamado Dois Pães e Pingado, não sei se vocês já conhecem.
Não.
Eles distribuem café da manhã. Eles distribuem café da manhã para os moradores de rua da cidade, todo dia. E eles vão, assim que amanhece, eles vão no pessoal, distribuem café da manhã. Tem toda uma forma de você colaborar, com voluntariado, com doação. Eu vou dar esse alô, vou colocar nos posts também para fazer esse pouco, né? Que é pouco, mas...
Mas já ajuda, né? Tipo... É você... Pô, é aquilo. Já que não tem ninguém fazendo, então vamos se juntar para fazer. Porque, assim, se todo mundo fizer um pouquinho, pode ser que não... Provavelmente não vai resolver o quadro geral, entendeu? Até porque é uma questão histórica, como tu mesmo tava falando. Mas, sim. Assim... Organiza. entendeu? É muito, eu acho que se compara muito aquela questão da doença terminal, sabe? Que você pode, não pode oferecer cura, mas você oferece conforto. Que já é um paliativo. Que não, enfim, não é 100% um conforto, mas eu acho que dá para entender.
Dá. É uma grave, é uma crise. E é grave, ela sempre me parece estar piorando.
É muito doloroso, sabe? Tipo, você simplesmente vê as pessoas. Eu concordo muito contigo com essa questão de que você acaba meio que naturalizando a situação dessas pessoas.
Se sensibiliza.
Você passa e você vai seguindo a sua vida normal, porque basicamente aquilo ali tá ali todo dia, como se fosse a situação é como se ela fosse uma parede, sabe? Ela tá ali todo dia, eu só estou passando por ela. Mas é muito absurdo, que é muito inadmissível você ver outro ser humano nessa situação. E eu não sei nem como eu cheguei nesse assunto. Mas a vida é assim, não é mesmo?
Sim. A vida é feita um ônibus, você sobe e você não sabe onde é que você vai descer.
Menino, eu lembrei de um agora, totalmente nada a ver. Foi um dia, 2017, eu sou muito boa com datas, as pessoas acham que eu sou doida por isso. Era quarta-feira de cinzas, 2017. E aí eu saí do estágio. Meus causos, a maioria deles aconteceu na época do estágio. E aí meu amigo fez, ah, eu te deixo na parada, não, tu vai pro shopping encontrar com teu pai. Eu fiz, vou, né? Beleza. Rapaz, eu subi no ônibus, era um Setúbal Conde da Boa Vista, 032.
Ontológico.
Tá vendo? Aí tinha tipo umas 3, 4 horas na minha frente, eu já estava com meu Venzi na mão, né? Tu subiu um cara com a arma prateada. É um assalto, meu filho, deu uma carreira.
Caramba!
E saí correndo ali na Safira, na Boa Vista. Mais na frente, já perto do sinal, ali na segunda parada. Aí eu, moço, abre, moço! Aí eu entrei no ônibus. Aí depois foi que eu me toquei, que eu estava no ônibus em não sei aonde. Aí eu, moço, esse ônibus passa no Derby? Eu perguntei do Derby por quê? Porque todo Recife que se preza, ele passa pelo Derby. Não existe Recife sem o Derby. Eu passei andando no Derby. Eu sempre estava no Derby, esperando alguém, esperando o ônibus, matando hora. Eu sempre estava no Derby.
O Derby é o centro do universo.
É tipo, você não sabe para onde, de onde ir para tal canto, sei lá. Mas faz o seguinte, vá do Derby você chega. É simples.
Vou lhe contar uma história louca sobre o Derby, bem rápido. Você sabia que já teve peixe-boi ali?
No Derby?
Sim, naquele lago.
Como assim?
Tinha um projeto peixe-boi. Eu não vou lembrar a data, porque eu não me lembro de datas. Mas, até porque vamos ter um episódio sobre a Praça do Derby, claro, óbvio. E vivia um peixe-boi ali naquele espaço minúsculo, e o pessoal vinha visitar e tudo, e foram morrendo. Um foi tirado, foi levado para o outro. No final sobrou um só, sozinho. E teve um determinado momento que um bêbado esfaqueou o peixe-boi.
Hã?
Ele pulou com uma faca e meteu a faca no peixe-boi. E aí o cara, o bêbado, se machucou todo. Foi um grande rolê e o peixe-boi morreu depois disso. Aí, por causa disso, não tem mais criação de animais ali. A ideia era ter esse zoológico ao ar livre, né? Ele foi conceituado dessa forma.
Meu Deus do
céu. Roberto Mulé Marx.
Eu estou chocada. Eu estou aqui me perguntando o que tipo de substância esta pessoa estava sob efeito para matar o coitado do peixe-boi, que não tinha nada a ver, só estava lá vivendo ele.
O bom e velho etanol da terra, né? Mas eu realmente não sei. Isso foi um grande bafafá na época que aconteceu.
Chocado.
Tem muita história. Recife tem muitas macro histórias, como O grande assalto pirata que aconteceu. Um pirata inglês tomou Recife e saqueou por 30 dias.
Uhum.
Uma macro fato. Mas e os pequenos causos?
Uhum.
Das coisas meio ridículas ou que permeiam nossa cultura, né? Tipo, construíram uma ponte. Precisavam demolir uma ponte. Ponte de concreto. E chamaram um especialista japonês para destruir a ponte. E o cara era famoso, conceituado, e foi todo um aparato midiático, eu acho que foi na década de 60, inclusive, está me vindo essa lembrança. Depois eu vou pegar os dados direitinhos. E eles botou as cargas de detonação, tudo que construiu uma nova ponte no lugar. Eu acho que foi na ponte giratória isso que aconteceu, inclusive. Que ela girava, ela não gira mais, né?
Não, gira não.
Ela não gira mais, né? E quando ele explodiu a ponte, ela não caiu. Ela ficou no lugar, não foi suficiente. E aí todo aquele bafafá foi pra nada, e o povo gaitando, do japonês, enfim. Tem muita história.
Essa questão das micro-histórias, ela me lembra muito meu avô. Meu avô, ele era historiador também.
Olha só.
E ele era, assim, ele... É porque eu gosto muito de falar do meu avô, então, boa sorte.
Ah, vamos lá.
Meu avô, o nome dele era Belarmino Souza Neto. E ele nasceu em Flores. A família era bem humilde e tal. E só que ele era muito estudioso, ele era muito nerdzinho, sabe? E ele aprendeu a ler sozinho e tal. Aí ele saiu, quando ele ficou rapaz, né? Ele saiu de Flores e veio para Recife, porque ele queria fazer o concurso da polícia para poder ser alguém na vida. Tipo, aquela história, eu preciso me fazer. E aí ele estudou, enfim, tem um maior rolê. Ele já chegou a ser preso em 64. Foi muitos rolês mesmo. Mas aí, depois disso, ele, se eu não me engano, foi nos anos 70, que ele fez simultaneamente. Ele estudou Direito na Católica e estudou História na Federal. E ele, quando eu tinha 8 anos, ele escreveu uma carta para mim e ele explica toda essa trajetória dele. Ele fez, hoje eu termino minha vida como coronel aposentado, bacharel em Direito, professor de História e escritor modesto. Porque ele escreveu dois livros. Um sobre Dunga da Barra, um poeta do Pajeú, que era o pai dele. Que é um livro com todas as poesias do pai dele. E o outro é um livro sobre a história do município de Flores. O livro chama Flores do Pajeú. E ele, assim, ele sempre tinha essas histórias, essas micro-histórias, sabe? Não muitas sobre Recife. Mas ele me contava uma, assim, muito engraçadinha, que eu não lembro exatamente qual era o interior. Mas era uma história de um delegado que estava doido para prender alguém que estava roubando cabrito. E ele chegou na casa do cara que estava roubando os cabritos, né? E ele fez, ô, seu fulano, não sei o quê, estão dizendo que o senhor está roubando os cabritos e tal. Não, não estou, não. Aí chega o filho do cara. De buchinchei. Aí o delegado, tá, de buchinchei de quê, menino? Aí ele, tabito. Opa, menino, pelo amor de Deus, cala a boca. Óbvio que meu avô contando era muito mais legal do que eu contando. Mas é porque esses causos é muito a cara dele, pô. Ele faleceu em 2008. Mas ele era muito essa pessoa, de que ele amava a história do Recife e essas pequenas historinhas e tipo, lendas e histórias que realmente aconteceram. E ele podia passar horas falando sobre isso, sabe? E era muito incrível, porque ele conhecia tudo, tudo, tudo. E, enfim, ele era muito massa.
Sim. Então, você me lembra um pouco meu bisavô.
É?
Samané Correia, assim. conheci meu bisavô. Meu bisavô veio a falecer em 2005, mais ou menos assim também.
Uhum.
90 e poucos anos e... Ele, aliás, tem uma foto clássica que é o bebê, né? O mega, mega branco, mega grande, assim, ele já bem velhinho. E seu Mané Corrêa conheceu o bisavô dele.
Uhum.
Então, quando ele contava as histórias da família, ele contava as histórias de uma galera ficou quase 1800, porque ele mesmo nasceu, ele conta, né, que ele tinha nascido em 1901. Mais ou menos. Ah, então já bota ele nos cento e poucos anos. Mas ele tinha uma imprecisão aí.
Uhum.
Porque ele não sabia exatamente quando. E uma coisa curiosa sobre o seu Mané Corrêa é que ele foi o primeiro funcionário da Chesf.
Que massa!
É, de Paulo Afonso. O primeiríssimo. E por isso que minha avó e minhas tias da voz foram criadas lá em Paulo Afonso. E minha mãe vinha nascer em Arco Verde, mas ela já estava aqui em Recife, já tinha vindo, para cá.
Uhum.
Uma parte da família que é de Altinho, de São José do Egito, tudo aqui para o interior. Minha, uhum. A parte da família do meu pai é toda de Sairé, que é uma cidadezinha minúscula. Famosa também por suas excentricidades, é a terra da laranja e do buscapé. Uma cidade muito pequena, muito cheia de pequenos causos também. Justamente por ser muito pequeno, né? Todo mundo, uhum, é meu parente, todo mundo é meu primo, um do outro. Eu tenho um primo por parte de mãe, que ele também é Brasil, que casou com uma prima minha por parte de pai.
Eita!
E aí eles tiveram filhos que têm o mesmo sobrenome que o meu, mas eles são tipo primo terceiro. Por duas frentes diferentes.
Uhum.
Por isso, o interior é tudo entrinhado, assim. A árvore genealógica é uma loucura.
Ah.
Eu tava tentando fazer para mostrar pra Greg depois.
Uhum.
De onde é que vem todo mundo. Mas é muito difícil. É muito difícil.
Eu acho que é muito luxo para todos os seus antepassados, sabe? Porque eu não faço a menor ideia de quem foram os meus. O meu bisavô são os pais do meu avô e minha avó. Por parte de mãe, eu sei. Passou disso. Completamente perdida.
No meu caso, por ser cidadezinha pequena do interior, você acha.
Uhum.
Mas só por causa disso. Porque se eles estivessem todos no Recife e não fosse ninguém importante, já era. Já era muito difícil de encontrar. Uma cidade pequena, todo casamento era escrito na igreja, no livro.
Uhum.
Aí fica, casamento existe, nascido, isso você encontra. Eu não encontrei assim, tipo, 1600, não, sabe?
Uhum.
Foi, acho que o máximo, uns 1790. E o curioso, é tudo no mesmo lugar. Todo mundo do interior de Pernambuco, na mesma mesorregião. Desde sempre.
Engraçado. Um outro que descola, né? Um outro que, tipo, sai. E aí você, tipo, fulano foi viver fora, você não sabe. É tipo aquele quadrilha. É, fulano que amava fulano, que não amava Sim. ninguém. Aí um morreu de desastre, a outra ficou pra tia, a outra casou com não sei quem, a outra casou com outro que não tinha nem entrado na história.
J. Pinto Rodrigues. Eu lembro disso aí.
Eu amo. Eu lembro quando a gente vai encenar isso no colégio.
Sim.
E você ficar morto de vergonha, né? Porque alguém sempre mandava você ficar em pé, assim, na frente. Eu falo, tipo, hã? Por que eu vou ter que fazer isso? Eu sempre queria ser Lili, que no caso, como J. Pinto Rodrigues, que não tinha entrado na história. Porque ela era a única que tinha um finalzinho de melhor, né? Porque o primeiro momento. Que desastre, eu já fiquei tipo, minha gente, pra quê?
Ninguém fica pra tia.
É
sacanagem.
Tá difícil, hein? Eu sei que meu avô, ele nasceu em Flores e minha avó nasceu em Belém de São Francisco. E...
Olha só, Belém de São Francisco é onde nascem os bonecos de Olinda, viu? Sim. O primeiro boneco de todos foi feito em Belém de São Francisco. 1900 e bolinha, que foi de lá que foi importado para cá. Começa lá, começa nessa cidade.
Que massa. Eu realmente não sabia. As curiosidades para mim, eu tô amando.
O historiador, ele é um grande fofoqueiro institucional.
Ai, eu amo Arthur de tipo fofoqueiro não.
Mas o historiador, ele é de fato um fofoqueiro.
Amo.
Você pode reduzir tudo que a gente faz à fofoca. A micro-história é a história da fofoca, porque ela é a história das pequenas coisas. E a fofoca, ela é, em sua natureza, uma pequena coisa. Ela pode ser grande, mas ela é sempre uma coisa pequenininha.
Então, no caso, citando Rachel Green em Friends, vocês não fofocam, vocês fazem um serviço público para ajudar.
Essencialmente é isso aí mesmo. É um grande serviço. Vai ter um episódio aqui no podcast, olha o spoiler aí para quem está ouvindo, aos 45, 40 e poucos minutos, que vai ser a história de Recife numa caixa quente seringa. Vai ser um grande condensado da história da cidade inteira, desde o zero até hoje em dia, né? Que eu fiz, estou produzindo baseado numa palestra que eu tive com um professor meu chamado Luiz Manuel. Luiz Manuel, ele é uma personalidade, assim, a imagética dele remete a de Olavo de Carvalho, veja o que eu estou falando. Eles até têm uma semelhança física. O Luiz Manuel fumava muito, usava o suspensório o tempo todo, e ele até parecia um filósofo, mas ele era muito petista. Muito. Ele quase trocou soco com um aluno, assim, no RU, por causa de política. Já foi uma possibilidade real. E ele era um historiador da cidade do Recife. E essa palestra dele, que era a história da cidade toda, era uma das coisas mais encantadoras que eu já tive o prazer de assistir. Ele já é falecido. Mas era cada detalhe, assim. Eu acho que uma fundação do podcast nasceu na minha mente lá, sem eu saber. E era tudo pequenas fofocas. Ele falava da vida pessoal de cada prefeito que fez tal coisa em tal momento, que ergueu uma ponte, falou do Agamenon Magalhães, do Pelópio da Silveira. Quem foi? A Joana Bezerra, que era uma senhora judia, cristã nova. E era muita coisa, muita, muita coisa. Eu não consigo nem chegar perto do nível de detalhe que aquela palestra teve, sabe? Ah, saudades.
Véi, é muito massa, tipo, como a gente às vezes é tão ligado, tipo, não conhece a cidade, sabe? A cidade que a gente mesmo vive, porque assim, tu tava falando das pequenas histórias, por exemplo, quem foi a vida pessoal de personalidades, tipo, Pelópidas, Agamenon. Eu bem íntima, né? Pelópidas, Agamenon, Zoan,
Meu brother.
mas tipo, aí a gente fica meio que retido a um folclore, a uma coisa assim que tipo meio que todo mundo tem acesso porque é o famoso, que seriam, sei lá, as lendas urbanas de aqui de Recife. É isso, sabe? Não ver essas micro-regiões. É como se a cidade ela existisse, micro-regiões não, micro-histórias. É como se a cidade ela existisse normal, funcionasse e tal. Mas quando se trata de contar como as coisas aconteceram e etc., tipo, é como se essas personalidades elas fossem apenas personalidades e elas não fossem pessoas, tipo, como qualquer outro
Como se eles fossem
cidadão.
parte da cidade, né?
Ah, é tipo que.
Eles são parte da cidade, mas eles não são pessoas, né? Pois é. Eu entendo.
E é muito estranho isso, pô. É muito estranho. Sei lá, eu fico pensando, uma pessoa que ela não. Sei lá, isso pode ser aplicado a pessoas que morreram já, que, por exemplo, viveram, mas assim, que viveram recentemente, eu quero dizer.
Mas é muito bizarro, por exemplo, uma pessoa que ela nunca viu, que ela nasceu depois, ou era muito pequena, quando Eduardo Campos morreu. E aí, daqui a uns 10 anos, aí vai perguntar quem foi Eduardo Campos. Aí a pessoa vai saber, ele foi governador de Pernambuco, porém, ninguém sabe, assim, não tem aquela coisa. É como se ele virasse apenas uma imagem, sabe?
Sabe onde é que acontece muito isso? No circuito dos poetas do Recife, com várias estátuas, né?
Uhum.
E muitas dessas estátuas não têm nome.
Sim.
Então você não sabe quem são. E você não, a não ser que você tenha muito em mente quem é a pessoa, eu mesmo não tenho, eu não sou tão bom nisso.
Uhum.
Então, na maioria das estátuas, eu não sei quem são. Eu posso até conhecer o poeta, mas eu não conheço a figura, então eu não sei de quem é que eles estão falando, sabe?
Uhum.
Quem é aquela estátua? Alguém que nasceu depois e não teve essa vivência de cultura não vai saber quem é. Vai acontecer isso com a estátua de Reginaldo Rossi, por exemplo.
Sim.
Que ela está no Pátio de Santa Cruz e todo mundo sabe quem é Reginaldo Rossi hoje. Daqui a 50 anos, os jovens daquela época, talvez eles não conheçam, mas a estátua pode estar lá.
Exatamente.
Muito bom que a estátua tem uma carteira de cigarro. Está muito bem representada.
Daqui a 50 anos, a caixa provavelmente estará lá.
Será no mesmo lugar.
Mas é muito bizarro, pô. Assim, você pensar que daqui a 50 anos, tudo que a gente conhece vai ser uma memória distante. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito doida das pessoas que são mais velhas, sei lá, minha mãe, ela tem 67 anos. E ela passou basicamente a juventude toda dela sassaricando, né? Por Recife. E ela morou sempre em Recife, mas ela já esteve em outros estados também. E aí, uma coisa que ela sempre falou, e que eu mesma não imaginava, mas que antes era algo muito mais próximo, é a cheia de 75.
Ah, sim. Meu Deus. Meu pai fala dessa.
Pronto, todo mundo que viveu nessa época fala dessa cheia, principalmente quem morava na Zona Norte, Torre, Arruda, não sei o quê. A galera fala dessa cheia. E eu, quando criança, eu via como se fosse um tsunami invadindo Recife, eu juro a você. Eu
também, quando a cidade fosse sumir inteira, né, os prédios iam todos cair, morrer todo mundo.
Eu entrava em pânico, pô, quando eu ouvia falar dessa cheia de 75. Depois que eu cresci mais um pouco, tipo, isso se tornou, obviamente, mais distante, porque ainda é muito bizarro, sei lá, pensar, é uma novela que está sendo reprisada de 1980. Ah, faz só 20 anos. Aí eu penso, não, faz 40 anos. Faz bastante tempo. E é muito estranho como o tempo está passando. Eu não sei se tu sente isso também. Mas, pelo menos para mim, é muito estranho como o tempo está passando. Porque eu não consigo mais processar que, obviamente, o tempo vai avançando e as coisas que aconteceram, elas ficaram naquele momento e elas vão tomar uma distância do momento atual, obviamente. Mas eu fui completamente desnorteada, entendeu? E, assim, é como se a história... Ah, não, mas por que aconteceu isso? Será que foi assim mesmo? Ou será que o povo não está exagerando? Aí, uma vez, eu fui procurar relatos dessa cheia de 75... E eu vi que a história era muito punk mesmo, sabe? E que tinha motivo, assim, pra, sei lá, em 2011, quando surgiu aquele boato de que Itapacurá estourou, todo mundo entrar em pânico.
Eu lembro disso aí também.
Poxa, eu lembro que eu tava no segundo ano, pô. Me mandaram a gente pra casa. Mas aí eu fico pensando, poxa, a gente tá indo pra casa, mas o que é que vai adiantar a gente ir pra casa? Porque se vier um tsunami daquele tamanho, a gente vai morrer.
E é pior, né? Não é um tsunami que vem do mar, é um tsunami que vem do interior.
Exato.
Sabe o bizarro, a gente pensa nisso, né? Mas lá em Sairé estourou uma barragem que fez realmente uma onda gigante, que devastou tipo um bocado, não morreu ninguém, se eu não me engano. Oxi. Mas devastou um bocado de terra, de coisa, de estrada, de cerca lá, por causa de uma barragem que estourou, uma barragem de barro.
Uhum.
Essa barragem de barro dessa.
Uhum.
Então, o medo que se tinha era que acontecesse isso, né? Que uma das maiores represas que tem fosse inundar a cidade. Talvez isso nem seja fisicamente possível, mas o medo do talvez já foi suficiente.
Foi um pânico geral, eu lembro muito bem. Deus, Tapacuré estourou, vamos para casa. E eu chegava em casa completamente transtornada, como se, tipo, eu fosse morrer ali agora. A manhã fez, ó, não é por nada não, mas se vier uma onda, a gente morre afogado. Deixa pra morrer com a onda, não morre do coração antes, não? Só pra facilitar aqui o trâmite. Eu olhei assim, ficava, tipo, desesperada. Tanto é que isso foi em 2011, aí 2012... Teve aquele filme, né? 2012, inclusive.
O Fim do Mundo, né? Eu tava completamente imerso nessa ideia do Fim do Mundo. Eu vi esse filme, eu adorei, eu vejo até hoje. Quando eu posso, eu vejo.
Eu só vi esse filme uma vez, porque eu tive um pesadelo. Desculpa. Minha gata resolveu me arranhar aqui. Eu vi esse filme uma vez e eu entrei em pânico. Eu tive um pesadelo horroroso. E eu nunca mais consegui ver nada.
A gente é diferente. Eu adoro filme de destruição mundial.
Ah, eu
adoro. Ruindo as coisas, se acabando. Eu gosto.
Eu prefiro ver filme de zumbi do que ver um filme de destruição do tipo com água, sabe? Porque eu não sei nadar, né? Então, assim, a pessoa que ela mora em Recife, ela não sabe nadar, ela é eternamente... Na verdade, a pessoa que não sabe nadar, ela é eternamente zoada. Mas quando você mora em Recife, você começa a ser zoado da seguinte forma... Minha filha, se você for pra Boa Viagem e ver um tubarão, você não morre, você morre, né? Na hora. Aí você já pensa assim, eu tô podre mesmo, né? Mas eu não sei nadar, então eu entro em pânico. Boa Viagem, na verdade, praia pra mim é uma coisa que eu gosto, porém eu tenho... Meu Deus, eu vou morrer. Aí depois eu penso, meu Deus... A água tá tão... Não tá tão funda. Então, tudo bem. Eu tenho 1,80m de altura. Então, dá pra ir. Pronto, a água chegou na cintura. Eu já tô lá em pânico. Achando que eu vou morrer. Que vai vir um tubarão.
Já acaba um tubarão, né? Pronto. Já acaba um tubarão ali.
Exatamente. Aí, às vezes, eu tô com alguma amiga minha. Minha mãe fez... Ai, Arlene. Tubarão, ele não vai ficar aqui, Arlene. Não faz sentido. Tá muito raso. Tem nem espaço pro tubarão respirar. Arlene lembra disso. Surta no meio do caminho.
Sim. É. Mas desde que o ser humano domou o mar, né? Fez mini mar para você mesmo, no seu prédio, eles falam, não tá resolvido.
É.
Você pode curtir o mar no conforto da sua casa.
É verdade. Mas é diferente. Diferente. Porque assim, querendo ou não, tipo, você tá na piscina e tal. Mas quando você tá na praia, é aquela coisa, você. Tá com areia, você tá se queimando, entendeu? Você tá tomando um bom caldinho, que inclusive pra mim a melhor marca, a melhor coisa de praia é caldinho, entendeu? A pessoa vai pro Rio de comer biscoito de polvilho e chamate, me respeite.
Aí é sacanagem.
Eu gosto
desses dois elementos, mas não na praia.
É, eu gosto de ir pra praia de Boa Viagem, sentar na barraca do Pingo, entendeu? Espera aquela caipifruta que vem cheia de pedaço, porque ninguém coou, entendeu? Sem álcool. Aí, ou com álcool mesmo quando eu podia, mas enfim. E tomar banho, me arrepender de estar tomando banho, e a manjar me dar 80 caldo por segundo, eu achar que vou ser picada por um tubarão, eu acho que, tipo, a essência do Recife, ela é medida em algumas coisas, sabe? Tipo, a praia, a experiência da praia de Boa Viagem é uma delas.
Sim, sem falar que sua imunidade aumenta 3.000%, né?
Claramente.
E a água está muito suja, então ele dá aquele choque de realidade que seu sistema imunológico precisa.
É aquela
pode
coisa.
Ter certeza que você, muito câncer foi tratado dessa forma.
É aquela coisa, olha, você não pode ser menino de praia aqui não, viu? Você vai ter que ter couro. Se não tiver, vai desenvolver agora. Porque é o que tem para hoje.
Ninguém consegue escapar disso, é tudo muito sujo mesmo. Ele nem tem noção, assim. É bom não ter. É tipo descobrir como que a salsicha é feita, né? Não descubra.
Véi, essa história da salsicha, isso me traumatizou. Eu tinha 6 anos de idade. Até hoje, eu não consigo começar a assistir direito.
Eu abstraí já. Passou-se um tempo e eu esqueci do que eu vi e é só não ver de novo.
Uhum.
Eu sei que é um bocado de merda. Eu sei, sabe? Mas eu não quero saber. Eu não tenho o que fazer.
Eu me senti muito mal a primeira vez que eu soube. Porque, assim, tem um alergologista muito bom. O nome dele é Walter Scherber. E esse médico... Eu nunca achei que eu fosse ter um médico de família, porque, assim, eu nunca tive, na verdade. Mas esse médico... de mim desde que eu tenho 3 anos de idade. E... ou seja, há 23 anos. E é muito engraçado, porque... Ele é a pessoa que sabe de toda doença que eu tiver. E aí um dia, ele quando eu era pequena, ele sempre faz assim, tem que ver a alimentação, não pode comer ovo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E é sempre essa cobrança, assim. E aí ele jogava essas coisas do tipo, olha, você sabe do que a salsicha é feita? Você sabe? Entendeu? Não coma não, porque isso aqui é feito... Eu saía destruída do consultório dele. Porque eu ficava, pra que eu tô passando por isso, meu pai? Sabe? Mas, enfim, ele sempre foi um médico muito bom, mas ele tocava esses terror pra ver se a gente se conscientizava.
E é isso, Arlene, eu agradeço bastante você ter vindo aqui hoje, ter conversado um pouco sobre tudo, né? Uhum. Que essa é a grande experiência, eu ouvi uma voz recifense sobre suas experiências, recifense ou não. Em breve eu posso chamar gente aí que saiu do Recife e está tendo choques culturais. Aí. Tudo possível.
Eu acho, assim, eu não sei exatamente se eu sou recifense, porque, assim, na minha certidão de nascimento, em todos os meus documentos, tem Olinda.
Porque... Mas conta. Que é isso? Olinda é tipo um bairro.
É tipo isso. É exatamente o que eu acho. Porque, assim, minha mãe, ela literalmente, ela só fez ter a criança e voltar. Eu passei a minha vida toda no Cordeiro, meu filho. É Zona Oeste aqui.
Uso campeão já.
Aí o povo, não, você é olindense, minha gente. Eu não sei andar em Olinda. Eu não sei o que é que tem em Olinda. Para não dizer que eu nunca fui em Olinda. Eu fui quando eu comecei a trabalhar, que tinha que cobrir coisa. Depois, eu aprendi a andar nas ladeiras de Olinda, trabalhando no carnaval. E hoje em dia eu sei onde é que fica um hospital em Olinda, porque tem um hospital também aqui em Recife que eu vou muito nele. Só por isso.
Em Olinda, nas ladeiras eu sei andar como é carnaval. Se fosse em carnaval, eu me perco.
Mas é porque é muito estranho, né? Tipo...
Você não sabe.
Sei lá, chega na quarta-feira de cinzas, você tá lá andando por ali e fica tipo... Mas onde é que eu tô?
Perde referencial.
A única coisa que eu sei sobre as ladeiras de Olinda, assim, com certeza, é não importa onde eu vá, eu sempre vou parar na Ladeira da Misericórdia. Sempre. Entendeu? E principalmente quando essa é a ladeira que eu quero evitar. Eu vou parar nela. Então eu já nem ligo mais.
É duas vezes nos últimos anos que eu fui, né? Que assim, esse ano não teve, ano passado não teve, o ano retrasado eu também não fui.
Uhum.
Se eu não me engano. E aí, eu sou muito ruim com data, velho, infelizmente. Aí é tudo um grande misturado na minha mente.
Uhum.
Os dois anos que eu fui, eu fiquei imprensado numa chapa de assar espetinho.
Meu Deus!
Foram duas chapas diferentes, em lugares diferentes. Mas ambos eu me queimei, porque a multidão me impressou. E eu fiquei com a bucha colada na chapa.
Meu Deus! Duas vezes diferentes. Véi, eu tive uma experiência ruim com esse tipo de coisa também. Tá ligado no dia do Homem-Aranha, que é o domingo, né? Que o Homem-Aranha desce da caixa d'água.
Deve ser.
Eu tinha que fazer essa matéria, mas tava uma chuva horrorosa. E aí eu cheguei pra senhorinha, né? Porque a cara de pau nessas horas, ela chega. Moça, a senhora deixa eu ficar aqui embaixo, porque eu tenho que cobrir a descida dele e eu não posso molhar o telefone porque o telefone não é meu. Nisso, fun fact, eu sou uma pessoa que eu sou medrosa, entendeu? Eu já trabalhei muito tempo em programa policial, então eu morro de medo de ser assaltada.
E você não contou nenhuma história dessa pra gente? Vai ter que vir aqui de novo.
Não, mas eu posso contar.
Conta aí.
Quando você trabalha em programa policial, é bizarro.
É feito velho lendo jornal.
Muito doido. E eu lembro que eu estava de plantão. E no meu...
Ortene, desculpa, que programa era? Agora eu fiquei curioso, que eu não sabia disso. Programa era?
No caso, essa dessa história foi no programa no antigo Bronca Pesada.
O Cardinou, Jorge Cardinou, olha só.
Em 2015, meu primeiro estágio. E aí, eu ficava muito agoniada, eu ficava desesperada, porque tinha, eu queria que tivesse alguma coisa, sabe? E eu ficava, meu Deus, será que não tem alguma coisa? Ou será que eu que não estou ligando para as pessoas certas, não estou apurando direito?
E aí, chega uma hora que você tem que ir lá e fazer o crime você mesmo.
Exato! Eu juro que você, eu fiz. A notícia que vai ter é: estagiário explode caixa bancária para ter notícia, tá bom? Aí, e eu disse isso pro meu chefe. Eu me recordo disso, mas eu falei mesmo. Aí eu sei que em dado momento... No meu plantão sempre tinha chuva. Então, tipo, a repórter saía da redação, olhava pra minha cara e dizia, eu vou botar o pé na lama, né? Eu falei, vai. Vai botar o pé na lama sim, porque a vida é assim. E aí eu ficava a manhã todinha ligando pra batalhão de polícia. Alô, bom dia, aqui é a Arlene de tal lugar. Tem alguma ocorrência, vou estar por aí. E era muito engraçado, porque tem uns batalhões que atendem, tem uns que desligam na cara, na sua cara. E tem uns que simplesmente tiram do gancho. E aí você vai se acostumando com o tempo. Você vai vendo quem é gente boa, quem não é. E aí eu sei que daqui a pouco a repórter mandou uma mensagem pra mim e faz: Arlene, teve um homicídio em dois unidos. Aí eu, eita. Aí lá vai eu apurar o homicídio. Não, o homicídio foi tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu, tá bom, eu... Vai pra lá. Fique lá e fecha o VT, tá certo. Eis que a repórter daqui a pouco me liga e faz: ó, só pra tu saber, Vici, o cara que morreu, ele tava tentando assaltar um casal que está saindo num motel aqui perto. Fun fact, que a mulher que estava com o cara era amante dele, tá?
Eita,
aí eu olhei, aí isso só comprova o quê? Que é aquela teoria de que Recife vai se acabar em Gaia, ela é muito real. Porque quando que o pobre coitado, que, tipo, ok, o cara foi assaltar, além de ter que é policial que estava armado, ele ainda, tipo, vai flagrar a Gaia do cara.
É a mistura do programa do Cardinou com o programa da Márcia, né?
É umas coisas assim. Que, e a gente descobriu que ele estava botando Gaia na mulher, porque, como é o nome? A repórter tinha falado: não, o senhor está aqui com sua companhia, com sua esposa, não sei o que. Ele, olha, por favor, eu dou entrevista para vocês, mas não bote aí que eu tô acompanhada, não, porque pode dar ruim, sabe? E eu sei que tem umas histórias muito doidas do jornalismo policial. Assim, pessoalmente, eu acho que falar sobre o jornalismo policial pernambucano daria um episódio. Porque...
Vamos fazer esse episódio.
Oxe, bora! Porque é umas coisas, assim, muito bizarras. Você vê, assim, tem dia que não tem nada na cidade, sabe? Tem dia que você vai estar, tipo, meu Deus. Eu chego pra minha... Na época que eu trabalhava no Cidade Alerta, né? Sim. Aí eu chegava pra estagiária, Mansoba. Um beijo, Mansoba. Não sei se você está aqui, mas um beijo pra você. Você é maravilhosa. E fazia: Juliana, eu quero um assalto a banco. Eu quero um acidente. Entendeu? Eu quero feridos, mas que tenha uma potência. E tem dia que vai acontecer assim. É sério, eu já cheguei assim, olha, bora. E é muito bizarro, porque às vezes você para e você pensa, meu Deus, eu realmente estou desejando isso. Mas no fundo você não está desejando que alguém... Você só quer que tenha notícia para você ficar tranquilo. E para você ter certeza que você não perdeu nada nas suas contas.
Estou chocado. Bizarro.
É bizarro. Nesse dia do... O assaltante e da Gaia, ele inclusive pediu uma... Como foi a história? Não, não foi isso não, tô confundindo as histórias. Nesse dia, quando eu consegui confirmar a morte, eu dei um pulo da cadeira e eu fiz, meu Deus, obrigada, olhando pro nada e me perguntando o que é que eu tinha acabado de falar. Por que eu fiz? Obrigada pelo quê? A morte de uma pessoa? Sabe? E sempre foi muito doido, pô. Minha relação com o jornalismo policial, ela é muito estranha. Porque, assim, é um negócio que eu aprendi e que, se eu me aperfeiçoar, eu sei que eu fico bem, bem melhor do que sou hoje. Mas não é exatamente uma temática que me agrada, sabe? Porque...
Sim.
É, Eu não sei. Eu acho que ele tá muito acostumado a ver esse tipo de coisa e ele fica esperando esse tipo de coisa todo dia. E ele não entende que é um tema muito pesado, sabe? Às vezes nem o próprio telespectador, ele tá em condições de assistir aquilo. E aí você
chega... No horário do almoço, geralmente, né? É curioso o formato, tem um termo para isso, né? Que é o pinga-sangue, né? O jornalismo pinga-sangue.
Uhum. Hoje em dia, eu ainda acho que tá um pouco melhor, sabe? Tipo, porque...
Eu acho.
Porque, assim, a gente tá muito saturado em termos de tragédia nesse período de pandemia. Por caso, eles causam comoção. Aí é isso. A gente que... Eu acho que a gente tá avançando. Pode, talvez seja a curtos passos, mas tá avançando.
Entendi. Eu agradeço muito você vindo aqui. Vamos fazer esse episódio só sobre jornalismo policial, por favor.
Oxe, bora?
E dá o teu tchau, divulga teu trabalho, fala tuas redes aí.
Então, gente, muito obrigada. O meu Instagram é arlenecrvlh. E, na verdade, eu tô com um projeto para mudar ele um pouquinho, porque eu queria fazer, tipo, meio que... Eu não sei como explicar isso, mas estou com um projeto para mudar e em breve virão novas coisas. É melhor só dizer isso. Mas eu agradeço a acolhida. Enfim, se vocês quiserem me seguir, se tiver alguém que faça jornalismo e quiser conversar sobre alguma coisa, estamos aqui. Se alguém quiser conversar sobre coisas aleatórias, estamos aqui também. E é isso. Eu gosto muito de falar, como vocês podem ver.
Está no lugar certo.
Está entrando em gêmeos hoje, graças a Deus. Amanhã é meu aniversário. E
falando nisso, eu vou evocar aqui a máxima de um amigo meu, Douglas, que ele vai ser figura repetida nesse podcast ao longo do tempo, que todo aniversário de alguém no nosso grupo de amigos, isso inclui Ícaro também,
amo,
ele colocava a mesma música de um artista chamado Voltaire. Que era Happy Birthday, My Old Friend. Por causa disso, eu vou colocar aqui para tocar. E tem um trecho da música maravilhoso que diz assim: "And this horror show will never end." E é fantástico. E ficamos aí com a finalização de Happy Birthday em homenagem ao aniversário da nossa convidada. Dara Mocast, aí um abraço de sempre. Grab the chair, boys. We got another bucket kicker. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. The cake is on the table and it is awfully bright, 'cause there's so many candles on top. And you are so decrepit, your chest so tight, when you blow them out your lungs are gonna pop. You cannot complain each time you feel a pain. No, you have arthritis and gout, 'cause when you start convention all your teeth fall out. So have another cigarette, have another beer, raise your glass to one more year gone. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. Your skin is so worn out and old, all over your body it's sagging, especially loose as your old caboose. You're dragging it behind you in a wagon. You're an alcoholic and you're blind and deaf, and you have Alzheimer's, I bet. You're too old to remember, but you're too drunk to forget. So have another cigarette, have another beer, raise your glass to one more year gone. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. You're so old to smell like dust. Now your bones begin to rust.
another cigarette, have another beer, raise that chair to one more year. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer.